Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. Hoje nós vamos falar do texto de Mateus, capítulo 3, versículo 11, onde João Batista vai dizer que eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós temos visto nos estudos até agora que Jesus fez a obra, Jesus foi o autor e consumador do batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. João Batista sintetiza a obra de Jesus de morte e ressurreição, onde ele é exaltado, glorificado nas alturas, e em seguida envia o Espírito Santo cumprindo a promessa de Joel, batizando o mundo no Espírito Santo, com o Espírito Santo. E, além disso, João Batista completa a informação dizendo que Jesus também vai fazer esse batismo com fogo. Então, qual é esse batismo com fogo? Será que é esse que o mundo evangélico e, sobretudo, o pentecostal tem usado ao dizer para os seus adeptos: venham buscar porque hoje tem batismo com fogo, batismo que vem dos céus? Parece que isso acontece por causa de uma ligação não muito feliz entre essa passagem de Mateus 3, versículo 11, com o que acontece lá em Atos 2, quando caíram sobre os apóstolos línguas como de fogo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e aí passaram a falar em outras línguas. Então, alguns vão dizer que é esse momento que acontece o batismo com fogo. Eu quero dizer para vocês que nós, que fazemos o Seminário Teológico Ebenezer, temos seguido os conceitos hermenêuticos e exegéticos para se fazer uma declaração do que a Bíblia diz. Eu quero dizer para vocês que a pesquisa é fácil. A gente até falou em umas aulas passadas sobre a importância da chave bíblica. Se você tiver uma chave bíblica em casa e você pegar a palavra fogo, você vai ver que essa palavra está sempre ligada com destruição. A gente vê isso lá em Gênesis 19:24, por exemplo, onde vai dizer que o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre aonde? Sobre Sodoma e Gomorra. Em Êxodo 24, versículo 17, vai dizer que aos olhos dos israelitas a glória do Senhor parecia como um fogo consumidor no topo do monte. Aquela situação era bastante temerosa, porque Deus aparece no Monte Sinai e muitos trovões e fogo no topo assustava e mostrava o quanto Deus era santo e precisava ser reverenciado. Inclusive, sobre reverência, lá em Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2, nós temos um acontecimento com Nadab e Abiú, os filhos de Arão, onde eles pegaram, trouxeram um fogo estranho, colocaram no incensário e vieram oferecer ao Senhor. No versículo 2 de Levítico 10 vai dizer: então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e eles morreram perante o Senhor. Em 1 Reis, capítulo 18, nós temos aquela história entre Elias e os profetas de Baal. O fogo do Senhor caiu, queimou completamente os holocaustos, a lenha, as pedras, o chão, secou a água e consumiu os profetas de Baal. Então, no Antigo Testamento, a gente já vê essa ligação do fogo com destruição. Se nós formos para o Novo Testamento, não é diferente. Há vários textos que falam isso. E eu separei, por exemplo, alguns. Hebreus 10, 27, vai dizer: tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Em Hebreus 12, 29 vai dizer: Deus é fogo consumidor. O apóstolo Pedro vai tratar a ação de Deus sobre este mundo de forma bastante interessante, e que o fogo é usado justamente para destruir. Versículo 7 de 2 Pedro capítulo 3 vai dizer: pela mesma palavra os céus e a terra que agora existe estão reservados para o fogo, guardado para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Versículo 12 vai dizer: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Se você fizer uma análise da palavra fogo no livro de Apocalipse, você vai encontrar todos os textos ligados à ação do Senhor Jesus como fogo consumidor, atuando justamente naqueles que estão praticando o que Deus não permite. Apocalipse 18, 8, por exemplo: por isso, num só dia, as suas pragas o alcançarão, a morte, a tristeza, a fome, e o fogo consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que o julga. Aqui nós podemos ver a declaração de João Batista sendo confirmada. Jesus, o nosso Senhor, vai batizar o mundo no dia do juízo com fogo. Se você vê essa palavra, a palavra fogo, no contexto de Mateus, de onde nós tiramos lá Mateus capítulo 3, versículo 11, como é que esse autor usa a palavra fogo? É importante também fazer a pesquisa dentro do próprio livro. Vai dizer, por exemplo, em Mateus 5, 22, mas eu lhe digo que qualquer que falar mal do seu irmão, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E no final desse versículo ele vai dizer: será levado ao tribunal, e se qualquer um disser que ele é louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Capítulo 7 de Mateus, versículo 19, no mesmo Sermão do Monte, Jesus vai dizer: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Em Mateus capítulo 13, versículo 40, Mateus capítulo 13 é um dos sermões dos ensinos sobre parábolas. Lá no versículo 40, Jesus vai dizer: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Mateus 18, versículo 9, vai dizer: se teu olho fizer tropeçar, arranca-o, jogue fora. Melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois e ser lançado no fogo do inferno. E aí, no último discurso de Jesus, na arrumação que Mateus coloca, né, os cinco discursos, lá em Mateus 25, 41, ele vai dizer: então dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, nós podemos ver, meus queridos ouvintes, que a palavra fogo está sempre ligado com a destruição. O que Jesus vai praticar no dia do juízo, no dia da sua volta, é justamente o batismo de fogo que João Batista descreve. Não dá para que a gente pense que o batismo no Espírito Santo e o batismo em fogo são a mesma coisa. Alguns creem que o fogo tem a ver com a recepção da promessa do Espírito Santo. Eu não consigo, e se você for sincero, não vai conseguir encontrar isso em todos os textos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, essa ligação entre o uso do fogo nessa promessa da recepção do Espírito Santo. Então é importante que a gente possa justamente ver o que o texto vai dizer. Então, uma vez trabalhada toda essa palavra em todas as escrituras, tanto do Antigo quanto no Novo Testamento, nós podemos entrar no texto. Lá em Mateus capítulo 3, o que está acontecendo? Qual é o contexto da situação? Lembre-se, João Batista aparece, né? Voz que clama no deserto, lá em Mateus capítulo 3, versículo 3, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. João Batista estava no deserto pregando. As pessoas em Jerusalém disseram, puxa, é o Cristo. Será que é ele o Cristo? Então vamos lá para saber. Inclusive tem uma discussão lá no capítulo 1 de João sobre a dúvida se ele era o Cristo ou não, e ele define muito bem. Mas nesse contexto aqui de Mateus, nós vemos que João Batista estava batizando no Rio Jordão aqueles que confessavam os seus pecados. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus, que era de uma ramificação religiosa que surge do meio judaico, não eram aqueles que estavam prontos para se arrepender e receber a salvação em Cristo Jesus, ele vai dizer e falar e declarar uma séria advertência. No versículo 7, ele vai dizer, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos pai por Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então é aí que João Batista vai justamente falar dessa questão do qual ele coloca no versículo 11. No versículo 10 ele vai justamente aprontar esse seu ensinamento. Veja o que diz, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Aí vem justamente o versículo 11, onde João vai dizer, olha, eu batizo aqui com água para arrependimento. Mas naquele dia vai vir um homem mais poderoso do que eu. Ele vai batizar com o Espírito Santo? Quem? Aqueles que se arrependem, aqueles que creem. E vai batizar com fogo aqueles desobedientes. E aí no versículo 12, ele repete o que ele disse no versículo 10. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então o versículo 11 traz entre esses versículos que falam sobre o machado, o cortar e o lançar no fogo. E o versículo 11 está falando justamente do fogo. Então que fogo é esse? O batismo do Espírito Santo? Absolutamente não. Então, pela coerência, pela análise, nós podemos ver que não existe nenhuma opção para que a gente consiga ligar o batismo do Espírito Santo com o batismo de fogo. Não são a mesma coisa. Então, se você pensa, meu querido ouvinte, que o batismo com fogo é algo que você deve buscar, eu advirto você, cuidado. Você pode estar pedindo a maldição para você. Então, espero que você possa ter entendido esse contexto de Mateus capítulo 3, versículo 11, e busque justamente o batismo com o Espírito Santo, no qual o apóstolo Pedro citou lá em Atos 2, 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão de pecados, então recebereis o dom do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar você e toda a sua casa.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269, DDD 81 3342 5269.